Entrevista.
E agora nós vamos conversar em nosso programa com o Dr. Paulo Varanda, farmacêutico acupunturista. Fez cursos de especialização na Universidade de Pequim e de aperfeiçoamento na Universidade de Chengdu, todos na China. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde desenvolve estudos sobre estímulo à produção de leite materno no pós-parto por meio da acupuntura. Dr. Paulo Varanda é ainda presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Acupunturistas e coordenador do Grupo de Trabalho em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa do Conselho Federal de Farmácia. Dr. Paulo Varanda já está ao telefone e vai conversar agora com a gente. Boa tarde, Dr. Paulo.
Olá, boa tarde a todos.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Para mim é uma grande honra poder falar aí para todo o seu público, né, para toda a nossa nação brasileira aí, né?
Doutor
Eu
Paulo.
Fico muito grato.
Ah, nós é que agradecemos. Doutor Paulo, a acupuntura desperta muita curiosidade nas pessoas, né? O senhor pode explicar por que a colocação de agulhas em determinados pontos do corpo pode curar doenças?
Sim, é bem tranquilo, né? Desde a época de antes de Cristo, lá na China, então no Oriente em todo, né? Se fazia estímulos em alguns pontos de dores pelo corpo, e estímulos desde o seu próprio dedo, fazendo massagem, aí começando a cutucar com espinhas de peixe, enfim, né? Com alguns gravetos, e se notava algum alívio, algum bem-estar geral. Então, desde antes de Cristo, começou a se fazer estudos em cima disso, né? Estudos assim, né? Práticos, né? Tava com dor, apertava, né? Massageava aquela região e via que o corpo tinha alguma reação. Isso ao longo de muitos anos, né? De alguns milênios, acabou se desenvolvendo a prática da acupuntura. Então, quando você insere uma agulha, acupuntura, né? Que é uma agulha ultra fina, é uma agulha que não tem aquele ósseo, aquele buraco de passar medicamento, né, como é a agulha de injeção. Então ela é uma agulha totalmente aqui cilíndrica e ultra fina. Então você coloca a agulha, praticamente não há dor, e a agulha passa a dar estímulo ao ponto, e o ponto por si só acaba fazendo o corpo se auto-regenerar. Uhum. Então aí tem uma sensação de bem-estar, as dores diminuem, né, as doenças se curam, né, assim, de modo geral, né, falando a grosso modo. Lógico que cada doença vai ter um grau de melhora, né?
Nossa, mas eu adorei a sua explicação, porque a gente que não entende, né, doutor? A gente fica se perguntando como é que pode, né? Mas a sua explicação foi ótima, porque realmente, né? A gente que não entende vai parar para pensar. Quando a gente sente dor no local, a gente massageia, né? E ali vai passando a dor, a gente tá com dor de cabeça, massageia. Imagina a agulha que vai no ponto certo, né?
Isso mesmo, é assim mesmo, porque algum instinto nosso, né, assim que você bate ou que você tem dor em alguma região do corpo, a gente leva a mão até aquela região e tende a fazer uma massagem. Quando você estimula o corpo com a agulha da acupuntura, você tem um efeito muito mais forte em cima disso, né, ou da cura, né, de despertar a autocura do corpo, né.
Agora, doutor, quais as doenças que podem ser tratadas por meio da acupuntura?
Então, nessa situação, a gente até evita de falar que a acupuntura trata doenças. Ela trata o doente, né? Que é uma visão um pouco diferente. De que forma? Se qualquer doença ou problema que a pessoa tenha, tanto em nível emocional como em nível bioquímico funcional, né? Dores ou mau funcionamento de órgãos, ou mesmo estresse emocional, insônia, né? Tudo isso é uma perda daquele equilíbrio interno que você tem no seu corpo. E aí a acupuntura, ela, quando é bem feita, assim, entendo, você vai estimular os pontos com que intenção? Não de tratar a doença, mas sim de fazer voltar aquele equilíbrio do corpo.
Certo.
E aí a pessoa melhora, entendeu? Ela melhora não só na questão emocional, de diminuir aquela ansiedade, ou diminuir um estado de alguma melancolia, né, alguma depressão, assim, melhorar o sono também, mas diminui as dores e faz com que o corpo ele entre em processo de autorregeneração, que quando você fica doente, o seu corpo ele perdeu por aquele momento aquela situação de autorregenerar. Uhum. Então, ele perdeu esse momento, aí você fica com uma doença, né? Você fica com algum mal no corpo. A acupuntura vai fazer voltar, ou tende a fazer voltar, um estado de autorregeneração do corpo. Então, As doenças que tratam, que a gente pode falar assim, a grosso modo também, desde estresse emocional, dores pelo corpo. Hoje o que mais motiva a prática da acupuntura são as dores e o estresse emocional. Mas também trata alguma disfunção menstrual, também trata questões aqui pulmonares, como asma, entendeu? Bronquite, entendeu? Até pneumonia também, né? Uhum. Sinusites, a gente tem bastante efeitos positivos, né, para melhorar o corpo. Enfim.
Agora, doutor,
trata
ela pode...
o corpo como um todo.
Certo. Ela pode ser usada também, a acupuntura, na prevenção, para a gente não sofrer tudo isso, né? Não ver esse desequilíbrio no corpo da gente?
Sim, isso com certeza. É bem prático isso, né? A gente pode ver na prática clínica mesmo, os pacientes que chegam até um consultório de acupuntura, às vezes eles vêm logo de início que tem algum mal-estar, alguma disfunção, você faz acupuntura, a pessoa fica bem, ela não adoece, vamos assim dizer, né? Você acaba tratando aquele problema mais inicial que a pessoa tem, e aí é preventivo, ela melhora aquilo, os sintomas melhoram, a pessoa sente uma potencialização das funções do corpo, né? E a pessoa acaba tendo uma melhora no estado geral, né? E assim faz com que não fique doente. Uhum. Porque esperar ficar doente para depois ir fazer algum tratamento, eu não acho alguma coisa correta. E além disso, é caro para a saúde, né?
Sim.
Você esperar ficar doente para depois ir você tratar. Eu acho que se você sente que o seu potencial já não está tão bom, que está muito cansado, está dormindo muito ou pouco demais, está com insônia, ou percebe que a sua mente está muito assim, cansada, seu corpo está cansado, você pode buscar algum reequilíbrio acupuntural, né, vamos assim dizer, né, com a prática das agulhas, né, a própria técnica de acupuntura, que assim você acaba tendo uma melhora geral do corpo sem precisar ficar doente para depois de tratar, entendeu?
Okay.
Isso é bem aqui, entendeu? E o preventivo também, a prática da acupuntura.
Maravilha. Doutor Paulo, a acupuntura pode gerar reações indesejáveis ou adversas? Quer dizer, se acontece, quais são essas reações?
Sim, de modo geral, não, né? Ela não causa nenhum tipo de alguma reação aqui negativa ao corpo, né? O que pode acabar acontecendo é assim, quando você insere a agulha em determinado ponto do corpo, às vezes pode sangrar uma gota ou um pouco menos, um pouquinho mais, e ficar um leve roxinho, né? Mas não chega a causar dores ou algum problema, é só estético.
Uhum.
Mas não são em todos os pontos, raramente acontece algum sangramento ou alguma manchinha roxa num ponto que você inseriu a agulha. Mas, de modo geral, não tem efeitos colaterais, uhum. Não tem alguma reação adversa ao corpo, né? Da qual você faça acupuntura e passe mal depois, isso não existe, tá? Isso... pode acontecer, sim, se a pessoa fizer uma acupuntura errada, mas
claro.
Aí já não é da prática da acupuntura, é um erro terapêutico, né?
Com certeza.
Aí já não é isso.
E pode ter interação com medicamento, a acupuntura?
Então, ela tem uma interação medicamentosa, sim, aqui positiva. Em que sentido, né, que eu falo que uma interação medicamentosa aqui positiva? É uma interação medicamentosa fazendo com que o medicamento funcione melhor no corpo e se diminua os efeitos colaterais dessa medicação. Assim, por exemplo, aqui em São Paulo, na minha clínica, eu atendo muito paciente que está fazendo quimioterapia para câncer. Então, eles fazem acupuntura, o pós-quimioterápico, o mesmo pré-quimioterápico, né? E aí a pessoa se sente bem melhor. Aquela aplasia que tem, né, pós a quimioterapia, que dá baixa das células do corpo, baixa das suas plaquetas, tudo isso acaba sendo menor, né? Acaba fazendo com que a pessoa tenha uma recuperação mais rápida e diminui muito os efeitos colaterais. Então, é muito positivo a prática da acupuntura para quem já está fazendo uso de diversos tipos de medicações alopáticas ou qualquer outro tipo de medicamento.
Doutor Paulo, qualquer pessoa de qualquer idade pode se submeter ao tratamento com acupuntura?
Sim, pode sim. O que a gente procura fazer é dar estímulos à faixa etária, né? Por exemplo, se vem algum recém-nascido tratar fazendo acupuntura, nós não vamos inserir essas agulhas, porque algum recém-nascido, alguma criança muito assim pequena, né, com menos de 8, 10 anos de idade, dificilmente para, né? Então você põe a agulha, se ela ficar se mexendo, pode machucar um pouco, né? Então o que a gente faz? A gente cola sementinhas nos pontos da acupuntura, né? Com algum esparadrapinho, a gente cola algumas sementes, né? Ou algum cristal radiônico, ou alguma pastilhazinha, entendeu? O silício, né? Que é chamado, que a gente chama hoje aqui em São Paulo de stipper, né? E aí essa semente, ela passa a fazer estímulo ao ponto, né? E não machuca, porque é colado só, a criança pode tirar, mas se você explica para essa criança que fique um ou dois dias, já dá um efeito bom.
É então, isso que o senhor faz no caso de pessoas que têm medo de agulha, por exemplo?
Sim, aí é assim, esses estímulos através de sementes, né, de onde você não faz o furo com a agulha, você tem um estímulo um pouco menor.
Uhum.
Em crianças, como está em fase de crescimento, esse estímulo, mesmo sendo mais leve, tem uma resposta muito boa. Agora, em pessoas adultas, quando você põe só as sementes, você tem resultado, só que o resultado é um pouco menor do que quando você insere a agulha.
Aí o que, que você
Mas
faz quando a pessoa quando a pessoa tem medo? Como é que você faz?
A gente trabalha muito com as sementes, né? Tanto nos pontos do corpo como nos pontinhos aqui da orelha, né? A gente pode inserir, acabar colocando alguma semente, usar o mínimo possível agulha, entendeu? Mas agulha, assim, é que as pessoas têm um medo por uma questão ali cultural aqui no Brasil, né? Quando nós somos, assim, entendeu? Pelo menos eu era criança, a minha mãe falava assim, ó, se você não comer direito, eu vou te levar para o médico para tomar alguma injeção. Então já cria um trauma desde criança que a agulha dói muito, né? A agulha de injeção pode até doer mesmo, né? Mas a agulha acupuntura, ela é muito fina. Então, muita gente que vem no consultório assim e tem medo de agulha, e vem porque chega como último recurso para ela, às vezes, né? Aí a gente faz acupuntura, põe poucos pontos, né? E a pessoa fala, poxa, mas eu não senti nada. Eu falei, mas é assim mesmo. E aí a pessoa melhora e não sente tanta dor. Agora, algumas pessoas que não fazem a prática da acupuntura por medo, você pode trabalhar mais com sementes, mais com stipper, né? Mais com cristal radiônico em alguns pontos. O efeito é um pouco mais lento, mas tem efeitos. Logo na hora já sente efeito.
Uhum.
Se puder colocar agulha, é melhor o efeito.
Claro.
Né?
Doutor Paulo, a acupuntura foi introduzida na rede pública de saúde pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, instituída
Sim.
pelo Ministério da Saúde, né? Agora, essa política está completando 10 anos esse
Sim.
mês. E a inclusão da acupuntura na rede pública é satisfatória ou ainda é tímida e por quê?
Certo. Então, assim, olha, existe, né, desde 2006, o Ministério da Saúde criou a PNPIC, né? Que é essa Política Nacional de Práticas, né, envolvendo a prática em ciência e acupuntura, e com a intenção de implantar realmente no SUS isso, né, porque é uma técnica barata, é uma técnica eficaz, e que para a saúde pública seria um grande ganho, né, e um grande ganho por dois lados, né, por diminuir o gasto do medicamento, né, o gasto pelos governos, né, e por ter um resultado bom na prática clínica, né? Isso para o paciente. Só que desde então, hoje já completou 10 anos, né? E a gente vê que é muito tímido, né? Essa ampliação da prática assim, em nível do SUS, em nível nacional. Existem algumas regiões aqui do Brasil, alguns ambulatórios que são calcados em cima da PNPIC mesmo, né? A prática pelo SUS, né? Assim, da acupuntura. Mas ainda é muito tímido, teria que melhorar muito. Para que tenha essa melhora, são vários assim, fatores, né? Primeiro que é vencer essa resistência que existe da própria classe médica ou da própria classe de saúde, né? Existe alguma resistência de tudo que é novo. Primeiro, não funciona, não é bom, não vai ser legal e tal. O pessoal cria algumas barreiras. Então, gera uma dificuldade isso, né, essa implantação.
Uhum.
Outra é porque a acupuntura no serviço público de saúde não é como uma consulta médica, né, que você vai e faz em alguns minutos. A acupuntura você tem que fazer por uma meia hora, cerca de 40 minutos. Dá até para fazer em tempos mais curtos, só que você perde os efeitos dela, né. Podendo ficar meia hora, 40 minutos, seria melhor. E isso demanda tempo, né, então o SUS, ele precisa ter alguma estrutura um pouco melhor em termos de profissionais para se colocar de uma forma mais ampla para o povo.
Sim.
Nós estamos brigando bastante com isso, né, para que isso seja feito. E pouco a pouco está dando uns passos, mas os passos são muito tímidos, né? Poderia estar muito mais aqui ampliado no SUS, né? Essa prática, e ainda não é, né?
Tá certo.
Então, ainda caminha.
É isso aí. Doutor Paulo, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Claro, eu estou inteiramente aqui, entendeu? Eu fico totalmente grato aí por estar junto com vocês hoje, né? E em qualquer momento, só entrar em contato comigo que eu estou aí inteiramente aqui à sua disposição. E muito obrigado a todos que estão ouvindo também, que para mim é uma grande honra.
A honra é toda nossa. Mais uma vez, obrigada, doutor. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.